Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Caminha, excelentíssimas senhoras e senhores membros desta Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de Junta de Freguesia, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, distintas autoridades, caras e caros convidados das diversas instituições concelhias, caríssimos artistas que têm abrilhantado esta cerimónia protocolar, caros trabalhadores municipais e equipas técnicas que tornam este momento possível, senhoras e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Temos a teimosa mania das certezas absolutas. A mais habitual é de que tudo está na mesma, de que todos somos iguais, de que nada muda, nada avança. No fundo, o determinismo cínico que paralisa a esperança. Há 8 anos tive o privilégio de intervir pela primeira vez na sessão solene de comemoração do 25 de Abril na Assembleia Municipal de Caminha. Naquele dia, a novidade maior foi contarmos com os discursos de representantes de todas as bancadas parlamentares, depois de anos a fio ouvir os representantes do poder e a voz do partido único a discursar. Mesmo para os paladinos de que as coisas não mudam, é evidente de que, pelo menos, há 8 anos, o Portugal e o mundo eram diferentes de agora. Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro de Portugal e Cavaco Silva era presidente da República. Há 8 anos atrás, terminava o famigerado programa de resgate que colocou uma troika de instituições internacionais a governar Portugal. 2014 foi o ano em que os portugueses emigraram mais do que nunca à procura de emprego e esperança. 134 mil compatriotas nesse ano deixaram Portugal. Nesse ano, que parece tão longínquo, o governo aprovou a resolução do BES. E no mundo, ao mesmo tempo que surgiam sinais positivos com o reatado de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, o Estado Islâmico irrompia como realidade de horror, tomando posições de poder em largos territórios da Síria e do Iraque. Há 8 anos, apenas há 8 anos, as coisas eram diferentes até na vida mais mundana. A paquistanesa Malala recebia o Prémio Nobel da Paz pela luta contra a repressão das crianças e pelo direito à educação. O 12 Anos Escravos, do realizador Steve McQueen, recebia o Oscar de melhor filme na Academia de Hollywood. Em Portugal, permitam-me, para termos uma noção de como o tempo passa, Enzo Pérez era o melhor jogador da Liga. O William Carvalho era o jogador revelação. A Suzy, seja lá quem a senhora era, ganhava o Festival da Canção, aqui em Portugal. E vejam bem, Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos da América, David Cameron, o primeiro-ministro do Reino Unido, François Hollande, o presidente da República Francesa e o presidente da Comissão Europeia, era Durão Barroso. Continuarão a dizer os homens e as mulheres das sentenças que é sempre tudo igual, que talvez a verdade é que possa haver uma constante que nunca se parta, para que o futuro não seja algo completamente novo. A verdade é que Viktor Orbán era já primeiro-ministro da Hungria, Xi Jinping era já líder desse grande país que é a China e Vladimir Putin também, presidente da Federação Russa. Mas em contrapartida, e se não quisermos ser cínicos, havia um cidadão chamado Volodymyr Zelensky, que nem sequer tinha começado a gravar uma série televisiva chamada Servo do Povo e que, através dessa mesma série, entre 2015 e 2018, criou as condições para que fosse eleito presidente da Ucrânia nas eleições que se realizaram muito mais tarde, em 2019. Há 8 anos, este Zelensky era apenas um comediante que fazia rir o povo. Para os cínicos, talvez tudo seja sempre igual. Mas para os que acreditam no mundo melhor, haverá sempre uma revolução a fazer e revolucionários a assumir as suas responsabilidades. Portugal viveu décadas de uma ditadura que perseguia, condicionava, calava, torturava e matava portugueses que considerava não serem portugueses de bem. Milhões de compatriotas nossos, muitos ainda vivos, a maior parte nossos antepassados, cresceram num país amorfo, cinzento, do respeitinho e do medo. Medo de falar, medo de cantar, medo de sentir, até medo de amar. Atravessamos anos de chumbo que muitos combateram desde o primeiro momento, tempos em que muitos sucumbiram pelas ideias em que acreditavam. Deste púlpito, presto homenagem a todos os homens e mulheres, todos os trabalhadores e trabalhadoras, intelectuais, operários, camponeses, pescadores, gente jovem, gente idosa, e homens e mulheres de brio, que em Portugal e na clandestinidade lutaram por um país livre, o país da fraternidade. Naquela madrugada de abril, onde nos fizemos revolucionários, fomos todos heróis na passada dos militares que tomaram as ruas de Lisboa e o coração de Portugal. Fomos livres porque desobedecemos, porque nos revoltamos, porque deixamos o cinismo de lado e acreditamos coletivamente que a mudança está em mudarmos primeiro, em virar o nosso medo de avesso e querer ser mais e querer ser melhor. Portugal precisa ainda dessa coragem, dessa revolta contra o cinismo e dessa ambição de ser feliz. A democracia é, por isso, também mudança. Mudança de paradigma, de políticas, de protagonistas, da cassete, da atitude, da mudança de comportamentos, da arrogância, da perseguição partidária, do exercício severo do poder e do formato inconsequente de fazer oposição. Mudar é construir o devir permanente da inquietude que traz futuro, traz desenvolvimento e traz liberdade. E muda-se mesmo não percebendo a mudança, a consequência feroz de cada pequeno gesto de insubordinação e de ambição coletiva. Há 8 anos, quando celebrávamos os 40 anos da Revolução dos Cravos, ninguém neste púlpito e nesta sessão, em nenhuma sessão pelo país fora, mencionou que 3 semanas antes, a Crimeia, península importante do Estado independente da Ucrânia, tinha sido anexada pela Federação Russa de forma unilateral e ilegal. Não pareceu importante a ninguém. Contudo, essa mudança condicionou e condiciona hoje toda a mudança futura do mundo. Marca o nosso cotidiano e ameaça, no pior cenário, transformar a nossa vivência numa guerra total, com milhões de mortes e de deslocados. Uma guerra sem sentido. Um povo que luta pela soberania e autodeterminação contra um regime autocrático, violento, e sem centelha de amor pela democracia e a liberdade. Recorda-vos alguma coisa neste dia em que comemoramos a Revolução dos Cravos? E os nossos tempos? Os tempos dos líderes negacionistas, populistas ou radicais? Que dizer dos governos que temos na América do Sul, na liderança que até há pouco tivemos nos Estados Unidos da América? Que dizer dos caminhos da China, de muitos dos regimes do Norte da África e do Médio Oriente, do recém-eleito presidente da Sérvia, dos posicionamentos de Orbán na Hungria, da influência do Vox em Espanha? E o que dizer dos 41% dos franceses, 13 milhões de franceses, que ainda ontem votaram na extrema-direita xenófoba num país fulcral para o futuro da Europa? Que dizer do país de Abril que, no momento em que cumpre mais tempo de liberdade do que tempo de ditadura, tem um partido populista, intrinsecamente racista e contrário aos valores da Constituição, como terceira força política de um Parlamento que ainda hoje se encheu de cravos? Que mudança está ou pode acontecer hoje para que os discursos daqui a 8 anos possam ser melhores? Que mudança e que revolução devemos promover para que os nossos filhos e os nossos netos não tenham que partilhar um mundo de perseguição, xenofobia, preconceito e atraso? a que tanque devemos subir para marchar contra o medo? Ao tanque da liberdade, da responsabilidade, da coragem no pensamento e na ação, ao tanque da diferença e do respeito pelas instituições e pelas pessoas, ao tanque da democracia. Hoje não cito poetas nem canções. Não sinto mais a amargura dos tempos plúmbios. Hoje sinto mais a amargura dos tempos plúmbios que alguma vez destes anos senti. Mas sinto de igual forma a esperança que tantos, de tão diversos pensamentos, me deram ao lutar pela biodiversidade, pelo planeta, pela multiculturalidade e a diferença, contra a discriminação de género, contra a corrupção, contra as desigualdades, contra a guerra e a favor da tolerância, da justiça, da paz e da solidariedade. Os novos capitães de abril do meu país são os que trabalham nas ONGs, os que se dedicam ao serviço público de saúde, justiça, educação, defesa, apoio social. Os novos capitães de abril são os que labutam nas empresas para fazer avançar o país, os que investigam para fazer da ciência uma alavanca de humanidade, os que estudam para poderem ser a próxima geração mais preparada de Portugal, os que tocam, os que pintam e os que cantam para continuar a moldar a história da história, os que sobressaltam da vertigem da sua juventude e os que partilham a sabedoria do alto dos seus cabelos brancos. Os que acolhem ucranianos, afegãos ou sírios fugidos da guerra. Os que se revoltam contra ideologias de exclusão, perseguição ou racismo. Os que dão-se a exigir receber. Os que cuidam de quem precisa. Os que recolhem animais. Os que preservam a floresta e o mar. E os que criam empatia com o semelhante, que não o veem como concorrente ou como inimigo. Os novos capitães de abril são também os autarcas. Todos os que fazem política construtiva, de transformação, de dedicação às pessoas e às comunidades, honrando o legado de eleições livres que o 25 de Abril nos deixou até aos dias de hoje. Os novos capitães de Abril estão já por todo o lado e não se ficam pelos quartéis. Andam em todas as ruas que a sociedade constrói, para se tornar mais forte, mais coesa e mais solidária. Daqui a 2 anos, vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Ao mesmo tempo que celebraremos o centenário de elevação de Vila Praia de Âncora e ficaremos a uma singela década de assinalar os 750 anos do Foral de Caminha, que se darão em 2034. Que melhor cruzamento de datas poderíamos desejar para olharmos para dentro e nos conhecermos melhor? Que melhor coincidência numérica poderíamos desejar para justificar um exercício de autoconhecimento e introspeção que nos possa lançar para o futuro? Que pretexto tão extraordinário para partirmos do que somos em direção ao que queremos ser como povo e território do amanhã. A Câmara Municipal de Caminha fomentará este debate e chamará todos para a construção do que decidirmos que queremos ser. É neste amanhã e no presente dos novos capitães de abril, que alicerce a minha esperança, a esperança de que continuaremos a honrar todos quantos fizeram o 25 de abril de 1974. 25 de abril, sempre!